Vamos continuar sobre o Seder, passando para a próxima fase do Seder, que é o Magid. O Magid está na página 34 aqui na Haggadah. Vamos primeiro ver algumas leis sobre o Magid, e depois, se der tempo, não sei se hoje ou amanhã, fazer um pouco do Magid bem corridinho, só para ter uma noção das partes. Primeira coisa, essa é uma das mitzvot principais da noite. Principais, é uma das mitzvot da noite. Tem matzá, tem maror, tem quatro copos, tem nará, a saída do Egito. Então é uma mitzvah. E como nós falamos logo no começo da Haggadah, quanto mais a pessoa se estende, melhor. Uma mitzvah. Não é todo dia que contar sobre a saída do Egito é mitzvah. Nessas noites do Seder, sim é. Então vamos aproveitar a oportunidade. As mulheres também têm essa obrigação. As crianças, principalmente, faz parte da obrigação delas. Né? Eles ouvirem. Então, os pais contam para os filhos, principalmente. Antes de se começar, deve-se ter a intenção, que nós agora vamos cumprir a mitzvah da Torá, de narrar sobre o êxodo do Egito. E aqui cabe um ponto muito importante. Narrar sobre o êxodo do Egito significa que nós estamos contando. É uma história, você está contando uma história. E por isso, as pessoas precisam entender. Não é uma prece, não é uma reza que, se você não entender, você está falando em hebraico, serve. Não, você precisa entender. Então, tem aqueles que leem em hebraico e traduzem. E tem aqueles que falam só em português. Ou inglês, na língua que for, que as pessoas possam entender. As brachot devem ser ditas em hebraico. Por isso lá no finzinho tem um pedaço do Halel e uma brachá, isso precisa falar em hebraico. Mas o resto está narrando. Então narra, as pessoas entenderam o que está sendo dito. Também, a pessoa vai provavelmente querer explicar, para as pessoas entenderem. E às vezes alguém tem alguma coisa a acrescentar. Então, tem que aqui fazer uma pequena diferença. Tem as coisas que são necessárias para entender o texto da Haggadah. Isso deve ser dito na hora. Se alguém não entendeu, deixa eu te explicar. Nós não vamos nem cumprir a mitzvah se você não entender. Existem coisas que são acréscimos. Temos mais coisas para falar interessantes e contar e tal. Então, isso se der para deixar mais para frente, por exemplo, para falar no meio da refeição, é bom para que a gente não perca o horário de comer o afikoman. Então, por isso... sabe, a pessoa tem alguma história a mais para contar, às vezes vale a pena deixar para depois. Isso depende do horário, logicamente. E quando nós narramos sobre a saída do Egito, nós temos que sentir como se nós tivéssemos saído de lá agora. Imagina a empolgação quando você passou por uma aventura, como você conta, e para as crianças isso é fantástico, porque para eles vão viver de fato de uma forma muito mais intensa do que apenas ouvir uma historinha, né? Sem aquele fervor. Enquanto nós falamos o Magid, nós temos que deixar as matzot reveladas. Nós estamos falando sobre elas. Por isso se deixa as matzot da Kiara um pouco reveladas. E apenas nos lugares onde nós erguemos o copo de vinho, nós fechamos as matzot, assim como na hora do Kiddush, que se fecha a halal, a matzá, quando se ergue o copo. Não se deve fazer interrupções no meio do Magid. Tampouco conversar sobre outros assuntos e tal. Para se focar aqui na Haggadah, contar sobre o êxodo do Egito, pode comentar sobre o assunto, mas manter só no assunto e não mudar de assunto. Quem precisa beber um pouco de água durante a Haggadah, pode beber água. Melhor não beber outros tipos de líquidos, só água. Se a pessoa teve intenção quando fez a brachá no vinho do Kiddush, ele vai beber água, então não precisa fazer a brachá da água agora. Se não, tem que fazer a brachá da água. Antes de começar o Manishtaná, nós enchemos o segundo copo. E ele vai ficar cheio lá do nosso lado até o fim da Haggadah. Afinal de contas, tudo nessa noite é falado sobre um copo de vinho, então você fala também a Haggadah sobre o segundo copo de vinho. E aí vem o Manishtaná. O Manishtaná é a forma melhor que tem para se contar sobre algo, É despertar o interesse primeiro com perguntas. Vamos perguntar e vamos responder. Por isso as crianças perguntam, se não tem crianças presentes, então um pergunta para o outro, a mulher para o marido, um amigo para outro amigo. Pergunta a... essa pessoa está sozinha, então ele pergunta para si. E aí, em seguida, o outro vai responder, vai começar a falar a Hagadá, contando e narrando. Essa mitzvah, a princípio, é dos pais para os filhos. E por isso, se a pessoa está sentada no seder junto com os avós, serve os avós contarem para os netos. Mas é bom que alguma coisinha, pelo menos, que os pais contem para os seus filhos. Se a pessoa está sentada num seder coletivo, então mais ainda que é correto que os pais se preocupem em contar pelo menos alguma coisa para os seus filhos. Filhos já são mais velhos e já conhecem o básico, então conta alguma outra novidade, conta alguma outra coisa, além do que você está narrando na Haggadah. Assim você transmite uma novidade, algum pensamento novo para o seu filho. Tem algumas diferenças aqui sobre narrar sobre a saída do Egito. Todos os dias nós temos que falar, temos que lembrar de Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim, tem que sempre lembrar da saída do Egito, mas nessa noite, primeiro que nós temos que contar todos os detalhes. Segundo, nós temos que contar como pergunta e resposta. E também, nós temos que explicar nessa noite os motivos das mitzvot, como está mais para o fim da Haggadah. Como nós já falamos antes, vale mais uma coisa, uma Mishnah pode ser dito em qualquer língua, quer cantar em hebraico, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, é bonito, e depois traduz para que as pessoas possam entender quais são as perguntas. E depois nós temos que tomar cuidado para não colocar as crianças para dormir, crianças muito pequenas, assim que eles terminaram de cantar Manishtaná. Eles fizeram uma pergunta, querem ouvir a resposta. Então, pelo menos o primeiro trecho em seguida, Avadim Raino, já é uma síntese da resposta. O que nós estamos festejando nesta noite? Nós estamos contando ali naquele trecho. Então, pelo menos isso contar para os filhos antes que eles vão dormir, se eles não aguentam ficar mais tempo. E como nós já vimos, o ideal, véspera de Pesach, colocar as crianças para dormir, para eles poderem aguentar o máximo possível. Mas óbvio que isso não quer dizer que crianças pequenas vão aguentar. Então, cada um faz segundo o quanto a criança aguenta. Quando se fala Berishe Amedá, se costuma segurar um copo de vinho na mão. Quando se fala sobre as pragas, se derruba um pouquinho do vinho, então tem aqueles que derrubam vertendo o copo, tem aqueles que mergulham o dedo no vinho e vão tirando assim, gotinhas a cada praga. Isso tudo é uma forma de demonstrar que nós não estamos felizes com a tragédia que veio sobre o Egito, mas sim, nós estamos felizes com a nossa salvação. No fim da Haggadah, nós falamos, Rabban Gamliel dizia, todo aquele que não falou e explicou essas três coisas, Pesach, Matzah e Maror, não cumpriu completamente a sua obrigação nessa noite. E aí nós temos que explicar, então, o que está na Haggadah. Esse trecho todo mundo deve falar. Então se fala sobre Pesach, Korban Pesach, se explica sobre o Korban Pesach e não se mostra nada e não tem, infelizmente não tem. A matzá, nós erguemos a matzá do meio, a quebrada. Se costuma erguer, algumas pessoas só apontam. Mas se fala matzá zo, esta matzá, então se aponta. Ou se mostra. E maror zé, quando se fala maror zé, se ergue o maror que está na queará. Ou se aponta para o maror, para dizer este maror. Quando está mais para o... Em seguida, nós falamos lefija. Então, o costume, de uma forma geral, é que se pega já o copo de vinho a partir do lefija, se figura o copo, depois, se Deus quiser, a gente mostra na Haggadah, se ergue o copo, e aí se fala dois trechos iniciais do Halel, os dois primeiros capítulos do Halel. Em seguida, vem uma brachá. Uma brachá, que esse ano nós temos aí uma diferença na primeira noite, segundo a maioria dos costumes, tem alguns que não fazem essa diferença. Tem lá no meio do trecho dizendo que nós pedimos para Deus que nós possamos comer os Zevachim e Pesachim. Zevachim quer dizer a oferenda que era trazida na véspera de Pesach. Que era uma oferenda que era a refeição. Porque o Korban Pesach era a sobremesa. Se comia depois de comer tudo. No caso de Pesach cair no sábado à noite, no Motzai Shabbat, no Shabbat não podias fazer o Korban Chagigah. Esses Zevachim. Então se fazia só o Korban Pesach. Então por isso, nesses anos, se costuma, na primeira noite só, na segunda noite não vai ser. Na primeira noite se inverte a ordem. Em vez de falar dos Zevachim, dos Pesachim, se fala dos Pesachim e dos Zevachim. Na Agadá está indicado lá que quando é Motzai Shabbat se inverte a ordem. Terminando, fazemos a brachá de Boret e Hagafen sobre o vinho e bebemos o vinho reclinados. Ashkenazim fazem a brachá, Sefaradim não fazem a brachá do segundo e do quarto copo. O que mais faltou falar aqui? Bom, acho que basicamente é isso. Tem vários detalhes mais. Se Deus quiser, então amanhã vamos tentar ver uma passagem aqui pelo Magid para entender cada parte, basicamente o que vem a ser.